Senhoras e senhores, 19 horas 22 minutos, invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos da comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 09/2017, de origem do Poder Executivo, que disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo, e dá outras providências. Gostaria de que, nesse momento, a nossa secretária de Meio Ambiente nos acompanhasse, por favor, aqui na nossa reunião. Registramos também que essa audiência é realizada para atender o que preceitua a lei orgânica do município e a legislação federal, que prevê a gestão democrática como um instrumento de política urbana e, para tanto, estabelece a necessidade de realização de audiências públicas para que os mais variados segmentos da sociedade possam participar do processo legislativo que envolve a tramitação dos projetos e normatizar as ações relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito do município de Uruguaiana. Informamos que está disponibilizada uma lista de presença, assim como uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. E os inscritos, no momento oportuno, poderão interpelar os senhores vereadores, vereadoras, estritamente sobre o assunto em pauta. Terão um prazo de 3 minutos e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Registro também que esse projeto de lei complementar número 09/2017, ele está vindo pela segunda vez, não ele, mas ele está vindo em substituição ao projeto de lei 08 de 2017, que já foi motivo de uma audiência pública aqui nessa Casa Legislativa e que foram apresentadas várias sugestões que estão registradas na ata, e naquela oportunidade as autoridades do Executivo manifestaram publicamente o desejo e a necessidade de atender a solicitação daquelas pessoas que aqui estiveram na primeira audiência. Ele foi retirado, foi aperfeiçoado e adequado àquelas informações que foram prestadas naquela oportunidade. Então, estamos voltando, não digo exatamente para um assunto que já foi discutido, mas para apreciarmos uma matéria. E por questões legais, por questão de legislação, de protocolo, de andamento nessa casa, ele tem esse rito de abertura para uma audiência pública, que é essa que está acontecendo hoje, como também ele tem um limite para que as pessoas possam apresentar sugestões de emendas para os vereadores e o prazo máximo para que esse projeto seja tramitado nessa comissão e ter a sua apreciação pelo relator será no dia 6 de dezembro. Esse é o limite máximo que esse projeto tem. Passado esse tempo, esse projeto não poderá ser mais apresentado em função desses ritos. Então, aqueles que quiserem apresentar, que não estão presentes nessa oportunidade, mas que estão tomando conhecimento através das redes sociais, através da imprensa, agradecer a presença do nosso amigo Ademir, que é da representante da imprensa, está conosco aqui, seu Antoninho, que também está aqui, a Sheila Ripoll, que faz parte da diretoria lá da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, também o nosso assessor legislativo, e no decorrer dessa reunião nós vamos também divulgando outras pessoas. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu solicito ao vereador Eric Lins que faça a leitura do projeto de lei complementar 09/2017, e aí então, depois de conhecimento, a gente vai passar as considerações daquelas pessoas que estão fazendo parte dessa reunião.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores e pessoas que nos acompanham tanto no auditório quanto no Facebook. Projeto de Lei Complementar 09 de 2017, que disciplina a manutenção e conservação de limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo e da outras providências. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica disciplinada nos termos desta lei a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no âmbito do município de Uruguaiana, projeto sem lixo. Parágrafo único. A presente lei tem finalidade evitar o acúmulo de lixo nos logradouros públicos, bem como impor penalidades para os cidadãos que descumprem as normas contidas nesta lei. Artigo 2º. A gestão do sistema de limpeza urbana será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, SEMIUR, com colaboração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, SEMA. Parágrafo 1º. Define-se sistema de limpeza urbana como conjunto de meios físicos, materiais e humanos que possibilitam a execução das atividades de limpeza urbana de acordo com os preceitos de engenharia sanitária e ambiental. Parágrafo 2º. Define-se como atividade de limpeza urbana toda e qualquer ação de caráter técnico-operacional necessária ao manuseio, coleta, limpeza de logradouros, transporte, tratamento, valorização e disposição final de resíduos sólidos, incluído seu planejamento, regulamentação, execução, fiscalização e monitoramento ambiental. Parágrafo 3º. Define-se como resíduos sólidos ou lixo qualquer substância ou objeto com consistência sólida ou semissólida de que o detentor se desfaz, tem a intenção ou obrigação de se desfazer, classificado segundo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elencadas no anexo 1º desta lei. Parágrafo 4º. Os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são considerados propriedade privada, permanecendo, portanto, sob sua inteira responsabilidade até a disposição final. Artigo 3º. Todo cidadão tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a preservá-lo para os presentes e futuras gerações, incluindo, nesses casos, a limpeza dos bens e logradouros públicos. Artigo 4º. A execução das atividades de limpeza urbana caberá à SEMIUR, por meios próprios ou mediante permissão ou contratação de terceiros, na forma da lei. Capítulo 2. Dos atos lesivos à limpeza pública. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à limpeza urbana. Inciso 1º. Depositar, lançar ou atirar nos passeios ou nos logradouros públicos papéis, invólucros, embalagens ou assemelhados que causem danos à conservação da limpeza pública, constituindo infração leve, punível conforme artigo 20, inciso 1º desta lei. Inciso 2º. Realizar triagem ou catação no resíduo sólido disposto em logradouros públicos de qualquer objeto, material, resto ou sobra, seja qual for a sua origem, de forma que os resíduos não utilizáveis pela prática não permaneçam adequadamente acondicionados à coleta da empresa de limpeza urbana, trazendo malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente, constituindo infração leve, punível conforme artigo 20, inciso 1º desta lei. Inciso 3º. Depositar, lançar ou atirar em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza em volume. A. De até 100 litros, constituindo infração grave, punível conforme artigo 20, inciso 3º desta lei. Ou. Acima de 100 litros, constituindo infração gravíssima, punível conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. Inciso 4º. Reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento em logradouros públicos quando desta atividade resultar prejuízo à limpeza urbana, constituindo infração grave, punível conforme artigo 20, inciso 3º desta lei. Inciso 5. Descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeios ou logradouros públicos, constituindo infração média, punível conforme artigo 20, inciso 2º desta lei. Inciso 6º. Assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamentos ou obras, constituindo infração gravíssima, punível conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. Inciso 7º. Depositar, lançar ou atirar em riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios, ou às suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao meio ambiente, constituindo infração gravíssima, punível conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. Inciso 8º. Dispor materiais de qualquer natureza ou efetuar preparação de argamassa sob passeios ou pistas de rolamento, constituindo infração média, punível conforme artigo 20, inciso 2 desta lei. Inciso 9º. Fazer varredura do interior de prédios, terrenos ou calçadas para os logradouros públicos, constituindo infração grave, punível conforme artigo 20, inciso 3 desta lei. Inciso 10º. Danificar equipamentos de coleta automatizada dispostos em logradouros, constituindo infração gravíssima, punível conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. E, inciso 11, depositar em passeios, vias ou logradouros públicos, riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios, ou em suas margens, animais mortos ou partes deles, constituindo infração média, punível conforme artigo 20, inciso 2º, e excetuam-se do disposto desse artigo a utilização de animais em cultos e liturgias de religiões de matriz africana e da Umbanda. Inciso 12. O não recolhimento de resíduos fecais de animais em espaços públicos constituindo infração leve ou punível conforme artigo 20, inciso 1º desta lei. mais a responsabilização pela limpeza e retirada imediata do resíduo do local. Parágrafo 1º. No caso disposto no inciso 2º deste artigo, os infratores estarão sujeitos à apreensão do veículo ou equipamento usado para o transporte do material e a remoção do resíduo, ficando mesmo sob a custódia do município de Uruguaiana, condicionando a liberação ao desenvolvimento de trabalhos comunitários voltados à limpeza urbana. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º e do 3º ao 11º, deste artigo, os infratores ou seus mandantes estarão sujeitos a efetuar a remoção do material disposto, reparar danos causados ou indenizar o município de Uruguaiana pela execução dos serviços, sem prejuízo das multas correspondentes. Parágrafo 3º. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana autorizará, através dos órgãos competentes, a implantação de lixeiras nos passeios dos quarteirões, as quais poderão ser adotadas por empresas privadas ou entidades representativas e terão definições específicas, conforme a regulamentação. Artigo 6º. É obrigatório por parte dos proprietários a colocação de coletores de lixo frente aos condomínios, restaurantes, bares e similares, de tamanho diretamente proporcional ao volume de resíduos produzidos pelo estabelecimento, de forma que não impeça o livre trânsito de pedestres, devendo os bares, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos para o consumo imediato serem adotados de recipientes de lixo, colocados em locais viáveis e de fácil acesso ao público em geral, dentro e fora do seu estabelecimento comercial, propiciando assim o fácil acesso aos descartes dos resíduos de consumos oriundos de sua propriedade. Inciso 2º. Os condomínios localizados nos bairros servidos com coleta seletiva de lixo colocar à disposição dos condôminos recipientes próprios que garantam a coleta distinta dos resíduos gerados pelos mesmos, cabendo à administração municipal determinar a quantidade e capacidade dos referidos recipientes. Parágrafo 1º. Constatado o descumprimento do presente artigo, os fiscais do município notificarão o responsável legal para que, no prazo de 5 dias úteis, providenciem o estabelecido no caput. Parágrafo 2º. Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será aplicada a multa conforme o artigo 2º, inciso 2º, artigo 20 desta lei. Artigo 7º. Os vendedores ambulantes, trailers e veículos de qualquer espécie destinados à venda de alimentos de consumo imediato deverão ter recipiente para lixo neles fixado ou colocado no solo ao seu lado. O não cumprimento constitui infração leve punível conforme o inciso 1º do artigo 20 desta lei. Artigo 8º. Nas feiras livres, instaladas em vias ou logradouros públicos, onde haja a venda de gêneros alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros ou outros pontos de interesse de ponto de vista do abastecimento público, é obrigatória a colocação de recipientes de recolhimento de lixo em locais visíveis e acesso ao público, em quantidade de 1 recipiente por banco instalado, ficando assim o responsável pela instalação, pelo recolhimento de seus resíduos e descarte final em local de recolhimento apropriado, respeitando o horário de coleta municipal, constituindo infração média punível conforme o inciso 2º do artigo 20 desta lei. Artigo 9º. Ficam proibidos em todo o município de Uruguaiana o transporte, o depósito ou qualquer forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos, quando provenientes de qualquer parte do território nacional ou de outros países. Parágrafo único. Todas as empresas que comercializem agrotóxicos e produtos fitossanitários terão responsabilidade sobre os resíduos por ele produzidos, sob pena, em caso de descarte irregular, pagamento de multa de natureza gravíssima nos termos desta lei, sem prejuízo das demais sanções impostas pela legislação vigente. Artigo 10º. Será atribuição dos fiscais habilitados, conforme prevê a Lei nº 3.900, de 18 de setembro de 2009, as atividades fiscalizadoras desta lei, bem como a lavratura dos autos de infração. Parágrafo 1º. Considera-se infração administrativa a inobservância ao disposto desta lei, bem como as demais normas legais regulamentadoras, e não exclui a previsão de outras infrações previstas na legislação vigente. Parágrafo 2º. Responde pela infração quem, por ação ou omissão, lhe deu causa ou concorreu para sua prática ou dela se beneficiou. Artigo 11. O Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, juntamente com a comunidade organizada, desenvolverá políticas visando conscientizar a população sobre a importância da adoção de hábitos corretos em relação à limpeza urbana. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo deverá... 1. Inciso 1º. Realizar regularmente programas de limpeza urbana, priorizando mutirões e dias de faxina. Inciso 2º. Inciso 2. Promover periodicamente campanhas educativas através dos meios de comunicação e da Coordenadoria de Educação Ambiental e projetos da SEMA. Inciso 3. Realizar palestras e visitas às escolas, promover mostras itinerantes, apresentar audiovisuais, editar folhetos e cartilhas explicativas. Inciso 4. Desenvolver programas de informação através da educação formal e informal, sobre materiais recicláveis e materiais biodegradáveis. Inciso 5. Celebrar convênios com entidades públicas ou particulares, objetivando a viabilização das disposições previstas neste artigo. Artigo 12. Para fins de garantir o cumprimento da presente lei, haverá previsão de autuação para o cidadão ou pessoa jurídica que jogar ou acondicionar quaisquer tipos de resíduos fora das lixeiras ou depositar lixos em outros equipamentos destinados para este fim, fora do dia e horário de coleta nos logradouros públicos do município de Uruguaiana, bem como em terrenos edificados ou não. Parágrafo único. Não serão recolhidos os resíduos dispostos para coleta que forem apresentados em dia diverso do estabelecido no cronograma de recolhimento. Capítulo 3 das atividades da construção civil. Artigo 13. No que concerne a limpeza e conservação dos logradouros públicos, as construções e demolições reger-se-ão pelas disposições da presente lei e pelas seguintes obrigações. Inciso 1º, manter em estado permanente de limpeza e conservação o trecho fronteiro à obra. Inciso 2º, evitar excesso de poeira e queda de detritos nas propriedades vizinhas, vias e logradouros públicos. Inciso 3º, não dispor materiais no passeio público ou via pública, senão o tempo necessário para sua descarga ou remoção, salvo quando se destinar as obras a serem executadas no próprio logradouro ou muro de alinhamento. Parágrafo único. O descumprimento deste dispositivo de sujeito responsável pela obra ou proprietário do imóvel, a penalidade constante no inciso 3 do artigo 20 desta lei. Capítulo 4. Da coleta do transporte dos resíduos da construção civil. Artigo 14. A coleta de resíduos provenientes da construção civil deverá ser realizada por empresa licenciada pelo órgão ambiental competente, de maneira a não provocar o seu derramamento no local de carregamento. Parágrafo único. O descumprimento deste dispositivo, o sujeito responsável pela obra ou proprietário do imóvel, a penalidade constante no inciso 2 do artigo 20 desta lei. Artigo 15. O transporte de resíduos da construção civil deverá ser realizado em conformidade com o que se segue. Inciso 1. Os veículos transportadores de material a granel, assim considerados terra, resíduos de aterro, entulhos de construção ou demolições, areia, barro, cascalho, brita, escória, serragem e similares, deverão ser dotados de proteção que impeça o derramamento dos resíduos. Inciso 2. Os veículos transportadores de resíduos pastosos, como argamassa, deverão ter sua carroceria estanque de forma a não provocar derramamento nas vias e logradouros públicos. Parágrafo único. A destinação final dos resíduos da construção civil deverá ser realizada por empresa licenciada, que apresente planos de gestão dos resíduos produzidos e ou transportados, sob pena da revogação da licença de operação. Capítulo 5. Dos terrenos edificados ou não. Artigo 16. Os proprietários ou responsáveis legais de terrenos edificados ou não são obrigados a fechá-los de acordo com as normas estabelecidas em legislação específica e fiscalizá-los, mantendo-os roçados em perfeito estado de limpeza, evitando que sejam usados como depósitos de resíduos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Uma vez constatada a irregularidade, a administração municipal deverá notificar o proprietário ou responsável legal pelo imóvel, dando-lhe prazo para executar a limpeza do local. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo concedido, independente de outras sanções cabíveis, o proprietário ou responsável legal fica sujeito às penalidades previstas no inciso 4 do artigo 20 desta lei. Artigo 17. A execução desta lei será efetuada através da lavratura de auto de infração em desfavor do infrator, o qual deverá apresentar defesa que entender necessária no prazo de até 20 dias úteis. Parágrafo único. O auto de infração conterá as seguintes informações. Inciso 1º. Local, data, hora da lavratura. Inciso 2. Qualificação do autuado. Inciso 3. A descrição do fato constitutivo da infração. Inciso 4. O dispositivo legal infringido. Inciso 5. A identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da matrícula. Inciso 6. A assinatura do autuado, ou, em caso de negativa, certificado pelo agente e por mais duas testemunhas. Artigo 18. O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxílio de força policial quando o infrator dificultar o cumprimento do disposto nos incisos 2 e 4 do artigo 17 desta lei. Artigo 19. Os procedimentos e os prazos para apresentação de defesas e recursos em face da lavratura do auto de infração por descumprimento ao disposto nesta lei obedecerão ao rito processual estabelecido para assegurar o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo destinado a constituir a dívida ativa não tributária, conforme a legislação municipal atinente à matéria. Parágrafo 1º. A graduação da pena de multa nos intervalos mencionados deverá levar em conta a existência ou não de situações atenuantes ou agravantes. Parágrafo 2º. São situações atenuantes: A. Ser primário. B. Ter procurado, de modo comprovado, evitar ou atenuar as consequências do ato ou dano ambiental. Parágrafo 3º. São situações agravantes. Alínea A. Ser reincidente. Alínea B. Prestar falsas informações ou omitir dados técnicos. Alínea C. Dificultar ou impedir a ação fiscalizadora ou desacatar os fiscais do órgão ambiental do município. Alínea D. Deixar de comunicar imediatamente a ocorrência de incidentes que ponham em risco a qualidade do meio ambiente e ou a saúde da população. Artigo 20. Os valores das multas serão atribuídos em função da gravidade da infração, definidos conforme os seguintes critérios. Inciso 1. Para infração leve, multa de 90 URMs, unidade de referência municipal. Inciso 2. Para infração média, multa de 180 URM. Inciso 3. Para infração grave, multa de 720 URM. Inciso 4. Para infração gravíssima, multa de 1.440 URM. Inciso 5. As multas aplicadas a pessoas físicas com renda per capita de até um salário mínimo poderão ser transformadas em trabalhos comunitários vinculados à limpeza urbana do município de Uruguaiana. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro da anterior imposta, respeitando o limite de 1.000 URM por dia que persistir a infração. Artigo 21. Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão destinadas em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, bem como outras destinações estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 22. O Executivo Municipal considerará um selo municipal intitulado Sem Lixo a ser concedido aos cidadãos ou estabelecimentos comerciais que reconhecidamente contribuírem com a limpeza urbana. Artigo 23. O valor das multas previstas nesta lei são expressas em unidades de referência municipal, URM. Artigo 24. Os valores não recolhidos pelas multas impostas e preço de serviços prestados serão inscritos na dívida ativa e encaminhados à cobrança judicial. Artigo 25. O pagamento da multa não exonera o infrator do cumprimento do dever de fazer disposto nesta lei. Artigo 26. Fica a administração municipal autorizada a firmar convênios com órgãos públicos ou privados que visem garantir a aplicação desta lei. Artigo 27. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. Artigo 28. Revogam-se as leis 2.934, de 29 de outubro de 1999, e número 3.356, de 26 de maio de 2004, gabinete do prefeito, em 31 de outubro de 2017. Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal. Segue um anexo primeiro.
Devo ler o anexo? Não.
Parto para justificativas. Encaminho a apreciação deste egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei complementar número 09 de 2017, que disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo, e da outras providências. O projeto de lei complementar objetiva atualizar e consolidar a legislação municipal aplicada ao setor de limpeza e conservação urbana, tendo em vista a necessidade de intensificarmos as fiscalizações e, consequentemente, termos uma cidade mais limpa. O projeto Sem Lixo também irá reconhecer os cidadãos ou empresários do município que contribuírem com a limpeza urbana, concedendo a estes um selo municipal que ficará fixado no estabelecimento comercial, demonstrando que aquela empresa é responsável e colabora com a conscientização ambiental do município. A conscientização ambiental é um dos pilares da sociedade pós-moderna. Por isso, entendemos que uma mudança na nossa legislação seria de grande importância, especialmente pela localização geográfica do município, considerado a principal porta de entrada de turistas do Mercosul. Além disso, limpeza pública, limpeza também é fundamental à manutenção da boa saúde da população. Saliento ainda que nossa proposta propiciará uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, bem como permitirá o início de uma nova etapa na preservação ambiental em nossa Uruguaiana. Confiante na pronta atenção dessa casa, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, subscrevendo-me.
Muito obrigado, vereador Eric. Gostaria também de complementar... Complementando a nossa apresentação inicial, eu gostaria de convidar a diretora de meio ambiente, a Sheila, possa participar conosco aqui. Sheila Ripoll. Quero também anunciar que a comissão ela é constituída também pelos vereadores Eric Lins, que é o vice-presidente dessa comissão, o vereador Mano Gás, o vereador Wilson Brites Borges, que foi designado como relator, e a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, que se fazem presente aqui nessa noite. Nós encaminhamos, através do setor competente da Casa, em torno de 130 convites diretos para as várias entidades de Uruguaiana, além de publicação em redes sociais, além de convites encaminhados através do WhatsApp diretamente para que estivessem presentes conosco nessa reunião, e também tivemos a manifestação de uma pessoa que recebeu o convite e, por não estar presente, nos mandou a seguinte resposta: urgente, unimos nossas forças para termos uma cidade mais limpa e mais saudável. Motivar e incentivar as associações de moradores para colaborarem prioritariamente nos bairros. Parabéns, a cidade merece. O povo, nós precisamos de mais limpeza e nossa cidade em destaque na fronteira. Os meios de comunicação social também devem colaborar. É urgente. Parabéns e muito obrigado, professora Dilá. Registramos essa manifestação da professora Dilá, que recebeu o convite. Bom, feito a leitura, nós vamos... Tem algum inscrito? Ainda não tem ninguém inscrito? Tem? Seu Antônio Herman, aquece, e o Ademir Lopes também está inscrito. Mas antes disso, nós vamos colocar a palavra à disposição da nossa secretária Márcia Fumagalli, como representante do Poder Executivo, secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, para que faça suas considerações iniciais, e aí vamos dando sequência à nossa reunião.
Uma boa noite ao presidente da mesa, vereador Irani, aos demais vereadores e vereadoras presentes, ao público que nos acompanha. É uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês esse projeto de lei tão importante, que trata sobre a limpeza, manutenção e conservação da nossa cidade. Com certeza é um projeto de lei que vai trazer muitas contribuições positivas para a nossa comunidade. E esse projeto tem sido construído com bastante seriedade, com bastante comprometimento das pessoas que se envolveram nesta elaboração. Já esteve nesta casa em outra oportunidade, sofreu alterações e melhorias no seu texto, com a contribuição aqui desta Casa Legislativa e de pessoas que estavam aqui conosco presentes. Então, nós ficamos muito contentes de ter este avanço aqui positivo em relação à nossa limpeza. É uma contribuição que, com certeza, virá contribuir muito para a limpeza urbana do nosso município, o que é almejado pela nossa comunidade, termos uma cidade mais limpa, uma cidade melhor para se viver. Então, eu passo novamente a palavra para o nosso presidente aqui da mesa.
Muito obrigado, secretária. Ademir, continua inscrito. Como nós temos tempo suficiente, eu gostaria de perguntar para a Sheila se ela quer se manifestar também.
Boa noite, presidente. Boa noite, prezados vereadores, vereadora, ao plenário. Apenas para reforçar as palavras da secretária Márcia, nós retornamos a esta casa, nesse momento, trazendo todas as sugestões que nos foram dispostas no primeiro momento de apresentação desse projeto, onde nós pudemos compilar diversas leis que estavam sendo aplicadas ao mesmo tema dentro do nosso município de uma forma mais espalhada, onde nós podemos colocá-las todas no mesmo projeto para que se efetive, se dê a necessidade de que nós tenhamos um amparo legal apenas para que se possa efetuar a fiscalização e agradecer a colaboração de todos aqueles que nos trouxeram as suas manifestações. E naquela oportunidade também eu vejo pessoas hoje que estiveram aqui e que contribuíram para que esse projeto hoje retornasse. E ficamos à disposição.
Muito obrigado. Relator? Relator, vereador Cabrito. Estamos para ouvir, né, Cabrito? Está com a palavra.
Senhor presidente, senhora secretária, nossos convidados. Realmente a gente está para ouvir. Recebemos o projeto, né, e vamos ter um prazo até o dia 6 do 12 para receber sugestões para, consequentemente, fazermos emendas, se for necessário ou se for de um entendimento, para que depois venha ao plenário e ser votado, né, ser votado por esta casa. E hoje a gente, eu no meu caso, estou para receber e escutar sugestões, tanto da secretária como da Sheila, e também dos munícipes que estão nessa casa e que gostariam de fazer as suas considerações. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, relator. Vereador Eric Lins.
Só para dar uma adiantada, tá? A despeito de algumas pequenas correções em termos de português, alguma coisa de vernáculo aqui, só uma situação que eu ressaltei da última vez, e aí pode, com certeza, se passou e não foi percebido, que provavelmente emendaremos na comissão, que é a utilização de animais em cultos e liturgias religiosas. Provavelmente excluiremos, provavelmente, a determinação de matrizes africanas ou umbanda para que nós não tenhamos nenhum tipo de direcionamento para uma religião específica. Né? Ficará para todas as religiões. E no parágrafo 1º, tá, do mesmo artigo, do artigo 5º, existe um detalhe que é flagrantemente inconstitucional. Tá? Os infratores estarão sujeitos à apreensão do veículo, né, a remoção ficando mesmo sob custódia do município, condicionando sua liberação ao desenvolvimento dos trabalhos comunitários. Tá? Não existe possibilidade de você prender um veículo só liberando através de trabalhos comunitários. Seria uma pena, né, inclusive uma pena que só poderia ser aplicada pelo Poder Judiciário. Isso aqui não pode ser feito de forma administrativa. Né? Isso aqui... Não está dentro do poder de polícia da administração municipal. Né? Basicamente, são esses dois pontos que eu gostaria de ressaltar, mas a gente vai mexer nisso dentro da comissão. E também no artigo 20, inciso 5, as multas aplicadas às pessoas físicas com renda per capita de até um salário mínimo poderão ser transformadas em trabalhos comunitários vinculados à limpeza urbana do município, conforme a anuência do devedor. Isso é uma opção do devedor. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer tal e tal coisa. Né? Na verdade, depende sempre da anuência do devedor. Né? São só esses pontos que provavelmente vamos mexer dentro das comissões. Muito obrigado.
Muito Sim. obrigado. Esse é um assunto que, antes de abrirmos a reunião, nós já estávamos discutindo aqui, se o município tem esse poder de aplicar uma pena direta. Então, tem que ser questão de ajustar para não ser inconstitucional, não ser tornado inconstitucional para então tornar uma lei inócua. Né? Então ela tem que ser bem aplicada. Mais alguém? Mais um vereador?
Senhor presidente, pois inclusive não. Eu já solicitei, quando eu fui escolhido para relatar o projeto, eu solicitei um parecer do IGAN, ao qual já se encontra conosco.
O novo?
É.
Nós temos um do projeto passado, do 08. Do 09 também? Porque eles têm algumas diferenças.
Mas ele... Não, esse é do antigo. Vamos solicitar o do novo.
Solicitar do novo,
mas
que tem algumas alterações.
Os artigos que foram citados pelo vereador Eric continuam o mesmo.
Continuam o mesmo.
Então, o parecer servirá para o mesmo.
Tá. Mas pode que aconteça algum... Eu acho que nós temos que encaminhar... quando nós tivermos, inclusive com as alterações feitas, porque senão qualquer alteração que a gente possa introduzir no projeto original vai descaracterizar o parecer, vai ficar desatualizado. Eu acho que a gente tem que primeiro recolher todas as informações, mesmo em forma de sugestão, Pode ser que o executivo não acate, possa vetar, mas mesmo assim nós temos que mandar o documento quase próximo daquele que será assinado, que se transformará em lei. Algum inscrito? Ademir Lopes? Por favor, Ademir. Um prazer estar conosco.
Uma boa noite a todos. Cumprimentando a vereadora Irani Fernandes, cumprimento os demais integrantes da mesa principal. Eu quero dizer que as audiências públicas, elas sempre vêm em proveito da comunidade, porque as autoridades que se envolvem nos mais diferentes projetos do município têm toda uma equipe que presta esse assessoramento, fazendo assim com que os projetos venham se transformar em leis e que a sociedade como um todo passe a cumprir de uma maneira melhor, se desenvolver questões principalmente relacionadas ao meio ambiente, que internacionalmente se fala, se busca condições de adequação a essas condições de, eu vou dizer, adaptações, porque os diversos estados, municípios, eles têm que se adaptar de acordo com a condição de cada município. E Uruguaiana é um município que tem uma monocultura, ele não tem diversificações no que se refere à produção de resíduos e que sejam, até de certa forma, prejudicial diretamente à saúde, não sendo a sua lavoura de arroz aqui com os insumos, com os produtos que são realmente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente. Mas é um projeto de extrema importância para a nossa comunidade. Vai ser necessário fiscalizações. Não sei se o município tem a condição de fazer as fiscalizações que devem ser feitas a partir da transformação em lei e a exigência desse projeto. Então, isso talvez leve algum tempo até que a sociedade passe a estar educada de maneira a fazer, inclusive, a separação do lixo e o transporte dele. Mas já é um início. E se Uruguaiana tiver a possibilidade de industrializar, já estará assim uma grande base para que todo um processo passe a se desenvolver ainda melhor. A necessidade de que não somente as residências, mas também a coisa pública, ela tenha também as mesmas responsabilidades, onde nós temos todo um processo aí de galerias, de esgoto a céu aberto, que precisam urgentemente de recursos para que se tenha um meio ambiente de forma sustentável e que se tenha uma saúde também de acordo com o que é exigido pela OMS, e que tudo isso venha, a partir desse princípio, a se alavancar novas iniciativas para que a população venha a ter cada vez mais situações que venham a contribuir, como é o caso desse projeto. Eu me deparo nos bairros, como no caso da Cidade Nova, ali, entre a Coab 1 até praticamente a BR-472 ali, um valetão, um valo que atravessa praticamente a cidade ali, de longos anos, com recursos que já teve ali do Banco Mundial, e não se deu seguimento àquilo ali, ficou um projeto inacabado. Então, há necessidade de fiscalização, há necessidade de iniciativas, não para essas pequenas, mas que vão se transformar em grandes coisas desse projeto, mas que ele possa, assim, se expandir mais, fazendo com que os bairros da cidade tenham essas melhorias. Não de nada adianta fazer cobranças daquilo que é a mesma coisa que exigir trabalho de quem tem fome. Tem que primeiro alimentar, dar as condições para depois, então, passar a se fazer as exigências necessárias. Não é só aquele bairro ali, nós nos deparamos, como eu já disse, lá com o Salvador Faraco, onde tem diversas bacias ali que estão derramando e que precisam de fiscalização. Tem lixo ali a céu aberto, ali a campo aberto, quero dizer. E que o meio ambiente deve fazer um trabalho bem mais intensivo para resolver essas questões nos diversos bairros da cidade. O próprio viaduto ali transformado em lixão, ali da entrada da Coab, entre a Cidade Nova. São diversos lixões que tem nos diversos bairros, assim como também na nossa área ribeirinha, que todo ano é a mesma coisa, a retirada de pessoas dessas áreas aí, e aí se transformam nesses verdadeiros lixões. Não somente isso, como causando danos ao próprio esgoto, e isso aí realmente que se transforma em ônus, em recursos que são necessários para que se tenha assim, uma vazão adequada. Então, não me resta mais a não ser parabenizar pelo projeto e dizer que iniciativas como essas têm continuidade. Muito obrigado e parabéns pela audiência pública.
Obrigado, Ademir Lopes. Também deixar registrado que tudo aquilo que nós estamos tratando aqui está sendo gravado e depois fará parte da ata constituinte dessa noite. Eu quero pedir desculpas aqui que eu cometi um gafe, vendo a sequência dos vereadores que constituem a nossa comissão. Na sequência, eu achei que o Eric Lins fosse o vice-presidente, mas o vice-presidente formalmente escolhido, vereadora Suzana. Desculpa, Suzana. Zuma. Duas vezes, dois erros. Errei na vice-presidente e me enganei no nome. Desculpa, Zuma. Desculpa. Mais alguém que possa contribuir de alguma forma? Bom, eu quero dizer o seguinte, que nós temos uma ata da reunião passada onde foram apresentadas algumas discrepâncias, enfim. E essa ata terá um fator fundamental que nós vamos fazer o cotejo com o que foi modificado na nova lei para ver se ela foi contemplada exatamente em tudo. O vereador Eric Lins, ele já, de antemão, ele já identificou que parte da sua proposta foi feita, mas a outra parte vai nos orientar para que a gente possa fazer mais alguma modificação. Mais uma vez, eu coloco a palavra à disposição de vereadores, e de quem mais interessado que queira fazer algum questionamento. Pois não, conosco a vereadora Zuma Sinello.
Bom, boa noite, primeiramente, ao presidente da comissão, vereador Irani, demais membros da comissão, a nossa secretária Márcia Fumagalli, a Sheila, ao público que nos acompanha, aos amigos da live. Esse projeto, com as emendas, ele ficou ainda melhor, secretária. Eu quero parabenizá-la, né, pelo projeto e a sua secretaria. E, acompanhando a leitura do vereador Eric Lins, eu me deparava que há uma grande necessidade, como foi a fala do repórter Ademir, conscientização. Nós precisamos, sim, não é de tantas leis, secretária, e sim que a nossa comunidade ela venha estar consciente, se conscientizar que nós temos que, sim, colocar lixo no lixo, que não nem necessariamente teria que ter as infrações aqui, valores, né, a ser cumpridos. E uma coisa bastante desagradável é nos depararmos às margens do nosso rio ou às nossas praças sendo sujas, né? Então, que bom que essas emendas, aí, que esses projetos, né, que nós venhamos ter as nossas praças mais limpas, as margens do nosso rio, que não tenha aqueles odores que as famílias não conseguem nem chegar, né, no final da tarde para tomar o seu chimarrão, como é costumeiro aqui na nossa cidade. E as nossas ruas, o lixo, quando passa as empresas que cuidam, né, da limpeza das nossas ruas, que quando fazem a coleta ali, está tudo jogado, tudo atirado, os pacotinhos, quando as empresas deixam na frente as famílias, quando ou tem que ter chave, ou se não tem chave, é aquela bagunça de lixo jogado na rua, então suja muito. Então, é preciso, sim, está muito bom, as emendas que foram colocadas ficou ainda melhor, só que é essa conscientização que a nossa comunidade precisa ter, que as nossas escolas, que os alunos, que as crianças venham já desde pequenininhas terem essa educação, para daqui 15, 20 anos nós venhamos ter um Brasil limpo, um Brasil que as cidades, as praças, os rios não estejam tão poluídos. Muito obrigada e parabéns à Secretaria do Meio Ambiente.
Muito bem, com bastante propriedade. Exatamente isso, é a conscientização. É educação, né, para o meio ambiente e a conscientização da sociedade. É, nós temos que chegar ao momento em que o cidadão que vai jogar um toco de cigarro na rua, não precisa ninguém estar cuidando dele, que ele vai jogar. Ele tem que ter a consciência de que aquele toco de cigarro dele, mesmo que vá gerar multa ou não, mas ele não pode pensar na multa, ele pode pensar no resultado que é um toco de cigarro jogado no chão, a sujeira, né, a forma negativa quando pode contribuir. Enfim, na essência, é apostar no ser humano de que ele tem a capacidade de se apropriar disso, de se modificar. Por mais que ele seja largado, é gauchão, né, é bonachão, mas se ele souber respeitar as leis, cada vez mais as leis serão menores, e aí não precisa nem ficar cuidando se o cara vai cumprir o que a lei determina ou não. Mas é muita educação em cima disso. Parabéns pela sua fala. Nossa secretária quer se manifestar mais uma vez.
Eu gostaria de agradecer a fala da vereadora Zuma e também, nesse sentido, colocar que a Secretaria do Meio Ambiente, acreditando que essas questões passam, inclusive, pela conscientização e educação, tem realizado um trabalho bastante intenso e um bonito trabalho através da Coordenadoria da Educação Ambiental, liderada pela nossa coordenadora Mariana Saltes. Juntamente com a comunidade, com as empresas locais, com as escolas em especial, com as escolas do município, públicas e particulares, tratando justamente sobre temas relevantes para o meio ambiente. Então, acreditando muito numa educação ambiental transformadora, acreditando na criança, no jovem e também no adulto como agente transformador de uma realidade social, contribuindo com essa sustentabilidade do nosso município. E quanto à questão colocada pelo Ademir de depósitos irregulares de resíduos sólidos em vários locais do nosso município, eu pessoalmente acompanhei em vários dos nossos bairros, visualizamos essa situação, passamos nos bairros através desse trabalho de conscientização, distribuímos informativos, inclusive, com a equipe da Coordenação de Educação Ambiental, chamando atenção para essa questão do descarte correto dos resíduos sólidos, que normalmente nós chamamos de lixo, conversando com a comunidade de casa em casa, fazendo uma conversa corpo a corpo e justamente mostrando a importância da postura, da atitude de cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelo lixo que produz. Não podemos simplesmente jogar no poder público essa responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada, né? E esse trabalho tem sido feito na secretaria e vai continuar. E quando nós também temos a informação de um descarte irregular depositado em alguma área pública ou privada, nós notificamos o responsável para que seja feito o recolhimento desse lixo. E também observamos que muitas vezes em locais, como por exemplo as margens do Rio Uruguai, eu mesma participei em alguns sábados do recolhimento desses resíduos, juntamente com voluntários da Secretaria do Meio Ambiente. E o que se percebe, vereadora, é que nós fizemos a limpeza e, num tempo bem breve, esses depósitos voltam a ser... a existir. A comunidade, mal é feita a limpeza, a comunidade já começa a descarte irregular novamente. Então, tão importante é a participação de todos, e tão importante é a participação de cada um de nós nesse cuidado com a nossa cidade. Porque todos nós queremos uma uruguaiana mais bonita, uma uruguaiana mais limpa, e isso passa pelo comprometimento de cada um dos cidadãos, cada um do nosso município, não é? Então, esse trabalho aí é um trabalho bastante importante que está sendo feito. Esse projeto de lei, ele vem nos ajudar, nos dar amparo legal para que a gente possa tomar novas ações, convidar a comunidade para ser um participante ativo, um agente transformador da realidade para melhorar ainda mais a nossa cidade. Então, agradeço as suas palavras e convido a nossa comunidade para que participe junto. O lixo é responsabilidade de cada um de nós que moramos aqui nesta grande casa, que é o meio ambiente. Então, todos nós somos responsáveis, né? Cada um fazendo a sua parte, com certeza nós seremos vitoriosos na questão do zero lixo.
Obrigada. Muito obrigado, secretária. Sheila Ripoll, por favor.
Boa noite mais uma vez, vereadora Zuma. As suas colocações foram excelentes e a gente não pode deixar de trazer aqui que o projeto da Lei Sem Lixo, ela é um passo, não o primeiro. Ela é um passo do que o governo municipal tem para atuar na área ambiental dentro desse município. Após a aprovação dessa lei, nós já temos uma campanha montada com a equipe de marketing do governo, o setor de comunicação, onde nós já estabelecemos várias parcerias e parcerias para que se possa, junto com o nosso setor de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, ir às escolas. E uma colocação que talvez seja mais de um ponto de vista biológico, eu, como professora, como educadora, acho que a gente não pode tentar ofertar um futuro para daqui, como a senhora colocou, quem sabe a gente vê daqui a 15 anos a nossa cidade mais limpa, deixar para os nossos filhos, nossos amigos, nossos afilhados, né? Porque as quantidades de lixo diárias, elas são toneladas, e esse projeto de educação ambiental, como a Márcia falou, ele está sendo constantemente trabalhado. Porque nós precisamos partir da premissa que as nossas crianças podem mudar agora, seja com 2, 3, 4 anos, a mentalidade dos pais, né? E quem sabe eles, eu também como mãe, possa ver a minha filha transformando mentes mais avançadas, mais maduras. Né? Então, como educadora, eu tenho essa visão. Nós temos as nossas visões diferenciadas dentro do ponto de vista profissional de cada área que a gente trabalha. E hoje, na oportunidade que eu tenho de trabalhar junto à Secretaria de Administração Municipal e conhecer a realidade do nosso município, eu acredito e sou muito feliz em ver o trabalho da educação ambiental e a maneira como isso é desenvolvido e as atividades que são feitas, para que talvez essa sua preocupação da gente ter um resultado a longo prazo, a gente tenha a curto prazo, né? Porque toda vez que eu encaminho um aluno meu para a sociedade, eu encaminho ele levando na consciência dele que ele é responsável por transformar o mundo. Que nós sejamos a mudança que nós queremos ser, que são palavras de Gandhi. E é a mensagem que eu sempre deixo para eles. A sua preocupação é excelente. Esse projeto retornou para essa casa, a senhora pôde ver que ele teve várias e várias alterações, modificações, acrescentamos muita coisa. O amigo Ademir Lopes também, que teve as suas dúvidas levantadas, as colaborações deles foram consideradas, porque nós acreditamos que a gente está trabalhando daqui para o mundo, né? Então, se nós hoje habitamos esse mundo, nada mais justo que a coletividade para fazer esse projeto de lei. Eu agradeço as suas considerações, né, porque a gente trabalhou realmente em equipe e levou em consideração cada argumento que essa casa levantou. E agradeço também à comissão e ao presidente pela oportunidade de nos agregarem tanto a esse projeto. E estamos sempre à disposição.
Muito obrigado pela sua consideração. Nosso relator... suas considerações finais?
Senhor presidente, eu continuo com a dúvida ainda sobre a destinação final. No caso do lixo de construções, de obras, a gente apresentou um projeto, eu apresentei o projeto dessa casa, foi aprovado, foi sancionado pelo senhor prefeito, que é o projeto João de Barro, que ele é destinado, e tem cidades, eu tenho exemplos, e que funcionam. Todo esse lixo é destinado a um local da prefeitura, ao qual ele, aterro, fica para um lado, e materiais como tipo madeira, zinco, velho, tudo ele é reciclado e doado a famílias carentes, a famílias pobres. Como eu sempre digo nessa casa, que é lixo para uns e luxo para outros. É, lajotas, a outra vez eu já tinha citado isso, falei disso aí. Bom, já tem esse projeto, que ele pode ser aproveitado no sentido do lixo das construtoras. Por quê? Onde é que vão colocar resto de entulhos? Na empresa? A empresa não vai pegar. O lixão lá não pode levar nada para lá. Hoje nós estávamos comentando, né, secretário? Nós estávamos comentando justamente isso, né? A destinação final, ela é muito importante para que seja divulgada. Nós temos muitos freteiros, pessoas, o carroceiro. A pessoa faz uma faxina no seu pátio e aí ele vai chamar o carroceiro. Aí o carroceiro vai levar para onde? Hoje vai levar para onde? Ele vai arrumar o local que está mais sozinho e pimba, vai descarregar a sua carrocinha ali. E é o que está acontecendo hoje. Porque, de repente, se a gente tivesse locais mais próximos, tipo aqui, a empresa, eu não sei se a empresa recebe, eu não sei, sou leigo nessa questão da empresa, chegar o carroceiro lá com um sofá velho, com geladeira velha, com aquela carga de pasto, e dizer para a empresa, nós vamos deixar aqui. Ele não vai receber. A empresa não vai receber, tenho certeza disso. Lá no lixão, não, você pode deixar mais, né, secretário? É uma preocupação minha, é realmente uma preocupação aonde vai ficar a destinação final do lixo. Claro que isso não vai para o projeto, a gente não tem como colocar no projeto, sim, mas é uma preocupação minha, é uma preocupação da onde, para onde vai o lixo.
É.
Né? O lixo principalmente tirado assim de limpezas, de casas, como a própria sobra de construções, né? E a destinação final, com muito, como ela disse, a Sheila estava falando, a questão da propaganda, a questão de informações, né? As pessoas, principalmente o carroceiro mais carente, senão, olha, nós vamos conseguir multar todos eles, e todos vão fazer a limpeza, vai encher essa praça de gente que não vai ter lugar, geralmente o carroceiro a gente conhece, humilde, né? Ele tem o cavalinho, a carrocinha dele para trabalhar de dia para comer de noite. E eles trabalham diretamente com isso. É a remoção de um local de sujeira para outro, e os lixões vão se formando por causa disso. Por quê? Não se tem uma destinação final para aquele lixo. Né? Não tem onde botar.
Perfeito.
Obrigado.
Hoje nós estamos com essa dificuldade, né? Que a destinação final do lixo hoje é transbordo. O transbordo, ele é feito in natura, ele não é reciclado. Tudo que é recolhido no lixo, joga no caminhão, no bitrem e leva ele lá para a Candiota. Hoje ele não recebe esse tratamento. Os resíduos das obras, hoje eles há uma tolerância de colocar lá no lixão, porque no lixão tem que fazer a remediação do lixão. Tem que cobrir algumas partes que ficaram descobertas. Ele tem sido utilizado de forma não oficial, mas ele está sendo servindo para isso. Tem que se resolver isso aí.
Mas o que é removido nos bitrem para Candiota, é?
Sim, Candiota.
É o que a empresa,
sim,
recolhe,
é.
Não o que o cabrito vai levar para lá.
Exato, esse não pode.
Respondendo essa questão do vereador Wilson, sobre os resíduos da construção civil, nós temos a Lei 12.305, de 2010, que ela trata, entre outros assuntos, sobre essa destinação. E as empresas que trabalham com esses resíduos de construção civil, elas têm que apresentar um plano de gerenciamento desses resíduos, inclusive informando aonde que eles são destinados, para onde eles serão encaminhados, né? A Secretaria do Meio Ambiente, através do setor de fiscalização, que é comandado pela nossa diretora Sheila, diretora do Meio Ambiente, já está notificando as empresas locais para que apresentem esses planos de gerenciamento desses resíduos de construção civil, até porque isso está imprevisto numa lei que foi editada em 2010. Faz 7 anos que essa lei existe, né? Então, nós estamos fiscalizando e notificando as empresas para que elas apresentem. Inclusive, já é uma assertiva da Secretaria do Meio Ambiente que, na renovação das licenças ambientais dessas empresas, elas vão ter que apresentar o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, sim, porque esse plano está previsto em lei, né? Será uma condicionante da licença ambiental, efetivamente. E já estamos orientando as empresas, nesse primeiro momento, a informação de que haverá essa exigência e vai ser exigida, né? E a destinação vai ter que ser a cargo dessas empresas, porque a lei é bem clara, né? Isso é um ônus da atividade. Então, a empresa vai ter que se organizar para dar uma destinação correta para esses materiais, assim como quem é fabricante, importador, revendedor ou comerciante de pneus, por exemplo, tem a obrigação, pela lei da logística reversa, de fazer a reversão desses pneus inservíveis para destino final adequado, né? Então, nesse mesmo sentido, também faz parte os resíduos da construção civil. E esse trabalho está sendo encaminhado já pela secretaria há um tempo e, com certeza, nós daremos maior efetividade a essas questões.
Agora, que ficaria legal o projeto João de Barro receber todos esses resíduos, né, de construção. Seria bom, né? Seria até mais fácil, porque fiscalizar várias construtoras era melhor do que receber num local, né, todos esses resíduos para classificar aterro para fulano de tal, até porque o município não pode dar uma carga de terra, não. O cara não pode.
Pode.
Para uma pessoa comum, simples, ir lá e pedir?
Pode, existe uma lei.
Achei que tinha.
Existe uma lei. Não sei se já não expirou o prazo.
Eu acho que expirou.
É uma excelente iniciativa. A gente só tem que se ater à parte legal, né? Porque a questão
ser
ambiental
feito através da ação social
passa. É a questão, né? A questão.
Ação social trabalha com doações, né? Geralmente.
A questão a questão ambiental, ela passa muito pela legalidade, né? Nós temos uma normativa bastante séria, tanto a nível nacional, estadual e municipal. E, então, estando contemplado em lei, essa destinação faz parte da destinação correta. A lei dizendo que é uma das formas de destinação correta, seria uma bela iniciativa, um trabalho bastante bonito. Obrigada, então, pela oportunidade.
Eu quero dizer que educação é contagiante, né? Quando a gente vai em outras cidades do nosso estado e que fazem parte de grandes corredores turísticos e que tudo é bem, bem limpinho, tudo bonitinho, a gente não joga nem um pedacinho de papel no chão. Ninguém, quem vai lá passear, não joga. Que é tudo limpo. Eu vou sujar uma coisa que está tão limpa. Mas quando chega, infelizmente, em Uruguaiana, que está tudo sujo para tudo que é lado, aqui à vontade, vou jogar o meu papel no chão e acabou. Vou dirigindo, jogo o meu copinho pela... Lamentável. Isso nós temos que mudar. Iniciativas como essa que vão fazer com que as coisas se modifiquem. Bom, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui nessa noite. Informamos que a comunidade poderá se manifestar também através dessa casa, apresentando a nossos vereadores, até o dia 6 de dezembro. Pode encaminhar sugestões diretamente ao relator, que é o vereador Wilson Brits, Cabrito, ou à própria comissão especial, para que possa, a partir daí, fazer o relatório e a gente trazer esse projeto de lei complementar para votação ainda este ano. Cumprindo os objetivos, nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.